história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação Difusora do Paraná em 970 e 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 17 de abril de 2025. E vamos aos principais destaques da edição de hoje. Começando com Vera Filber.
Festival Bressianini da Canção conta com R$34.100 em premiações.
Carla Escher.
FIEP lança agenda legislativa e anuncia a criação do Observatório dos Pedágios. Coleta de materiais orgânicos e recicláveis em Marechal Rondon tem alteração neste feriadão de Páscoa.
Jorge Bahia.
Feriadão terá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes.
Guilherme Heisen.
Time feminino de Marechal Rondon sofre derrota em casa do Cianorte. Último dia para se inscrever no Pro Esporte. Edital contempla modalidades olímpicas de Marechal Rondon e região. Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro é marcada por nova lesão de Neymar, derrotas da dupla Grenal e demissão do técnico do Grêmio.
Maico Bicker.
SAAI de Marechal Cândido Rondon discute novas parcerias com a Itaipu Binacional. Operação Tapa Buraco em Marechal Cândido Rondon realiza serviços entre Margarida e Pato Bragado. Prefeito Adriano Bax fala sobre medidas relacionadas à área da educação.
Gladstone Pacheco.
Boletim de conjuntura econômica cita momento do agro paranaense. Aumenta a preocupação do agro regional com a mancha de bipolares no milho safrinha.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, missa à noite dá início ao tríduo pascal na comunidade católica. Cadáver de paraguaio é encontrado no Rio Paraná na fronteira com Guaíra. Disparos com espingarda calibre 12 atingem residência em Iguiporã. Expo Rosa vai acontecer no próximo final de semana.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora de Marechal Cândido Rondon, quinta-feira, 17 de abril. Começamos com as previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Regis Guerreiro, boa tarde para você, os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, se confirmando o que a gente havia dito, tá? Hoje, quinta-feira, véspera de sexta, o pessoal tá meio perdido aí, tem gente que achando que hoje é sexta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril, 2025. Segundo o CIMEPAR, hoje céu claro, algumas nuvens, né? Mas céu claro com a máxima de 28 e a mínima de 19 graus. Nós estamos com a umidade relativa do ar em 70% e a temperatura neste momento é de 27 graus. Então, para hoje, segundo o CIMEPAR, sem probabilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sexta-feira santa, parcialmente nublado com pancadas de chuva, probabilidade 90% de termos pancadas de chuva amanhã, com a máxima de 25 e a mínima de 20 graus, no sábado de aleluia. O gráfico continua mostrando parcialmente nublado com pancadas de chuva, 82% é a probabilidade pro sábado, com a máxima de 25 e a mínima de 20 graus. Pro domingo de Páscoa, céu claro, máxima de 27, mínima de 18 graus, e vou um pouquinho mais além. Segunda-feira, feriado nacional de Tiradentes, 21 de abril, segundo gráfico do CIMEPAR, céu claro para segunda-feira, feriado, 26 a máxima, a mínima de 19 graus. Regis Guerreiro.
Policiais militares do destacamento de Pato Bragado foram acionados no princípio da madrugada de ontem em razão de um caso de disparos de arma de fogo contra uma residência no distrito rondonense de Iguiporã. No local, as pessoas relataram que por volta de 20 minutos da madrugada foram ouvidos diversos estampidos e que projéteis atingiram uma residência. O morador informou que na quinta-feira da semana passada, dia 10, encontrou um vidro perto da sua casa e dentro desse vidro um bilhete com a seguinte ameaça. Para, te dou 5 dias para firmar a luz e água. Vamos resolver diferente. A equipe policial realizou buscas próximo à residência, onde foram encontrados 6 cartuchos de espingarda calibre 12, 5 deflagrados e 1 intacto. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Polícia Rodoviária intensifica a fiscalização nas rodovias do Paraná de hoje até a próxima segunda-feira. Também haverá restrição de tráfego para veículos de carga. Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual iniciaram no primeiro minuto da madrugada desta quinta-feira as operações Semana Santa e Tiradentes. A mobilização se estenderá até a segunda-feira, dia 21, com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado. Durante a operação, serão intensificadas as fiscalizações nos trechos com maior índice de sinistros, priorizando condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso do celular ao volante, embriaguez e transporte irregular de crianças. Também serão reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros. Segundo a PRF, haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes em rodovias federais de pista simples. Hoje, quinta-feira, das 16 às 22, amanhã, sexta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia e na segunda-feira, das 16 às 22 horas. A medida visa garantir maior fluidez ao trânsito e mais segurança para todos os usuários das rodovias.
O corpo de um homem de nacionalidade paraguaia foi encontrado às margens do lago de Itaipu no final da tarde de ontem, a cerca de 1.500 metros do Porto Tigre, no Paraguai, região que faz fronteira com o Dr. Oliveira Castro, distrito de Guaíra. O cadáver foi retirado do Rio Paraná e encaminhado para os procedimentos cabíveis. Segundo a polícia paraguaia, a vítima foi identificada como Roberto Tristão, de 38 anos. Seria natural de Salto del Guairá. A causa da morte está sendo investigada pela polícia paraguaia. Em Entre Rios Oeste, um caso de ameaça contra a mulher foi denunciado no destacamento da Polícia Militar ontem, quarta-feira, à tarde. A vítima informou que frequentemente vem sendo ameaçada por seu marido. Isso ocorre após ela ter descoberto que ele estaria se envolvendo com outra mulher. Por conta disso, ela manifestou o desejo de se separar, porém, o homem se nega a deixar a residência. Quando disse que queria o fim do relacionamento, ele teria dito: "Não estou nem aí em ser preso, porque você vai para o cemitério." Como manifestou o desejo de requerer medida protetiva, a mulher foi orientada pela Polícia Militar sobre os procedimentos na Polícia Judiciária. Aproxima-se a terceira edição do Festival Brescianini da Canção de Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Vera, boa tarde.
Olá, Regis e queridos ouvintes da Rádio Difusora, boa tarde. O Festival Brescianini da Canção do nosso município vem ganhando destaque desde sua primeira edição no ano de 2023. E este ano acontecerá nos dias 23 e 24 de maio, a partir das 19 horas e 30 minutos, no Pavilhão Alemão, no Parque de Exposições. No primeiro dia estarão se apresentando os candidatos inscritos nas categorias Infanto-Juvenil, Alemã e Gospel. E no segundo dia, os inscritos nas categorias Popular e Sertaneja. Além disso, haverá um total de R$ 34.100 em premiação. Para falar mais sobre o assunto, eu trago o vice-prefeito e secretário interino de Cultura, Vanderlei Caetano Sauer.
Nós teremos agora no mês que vem, dia 23 e 24, nós teremos o Festival Brescianini da Canção. E esse ano tem uma novidade, Os primeiros colocados de cada categoria que forem de Marechal Cândido Rondon terão a oportunidade de fazer uma apresentação na Expo Rondon desse ano. Ou será na Copa Germânica ou na Casa Cultural. Então esse é um diferencial. As inscrições já estão abertas, né? Pode se inscrever artistas locais e regionais. Como eu já disse antes, só irão se apresentar na Expo Rondon os primeiros colocados de cada categoria que forem de Marechal Rondon. Né? Então, se for de fora, daí não terá oportunidade. Nós temos diversas categorias também. Né? Nós temos sertanejo, nós temos pop rock, nós temos várias categorias. Quem quiser estar se aprofundando, né? Pode entrar no site lá da Cultura para poder fazer a sua inscrição e nós teremos, cada um se inscreva conforme a sua categoria escolhida. Inclusive, temos categorias internacionais também.
Para fechar esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana, Regis Guerreiro, deu uma subidinha, 0,01%, quer dizer, quase nada, né? Mas para compra, está sendo cotada em R$ 5,866, para venda, R$ 5,866.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Casal envolvido com o tráfico de drogas é preso pela PM rondonense. Operações Semana Santa e Tiradentes começam amanhã pelas rodovias do Paraná. Drogas, armas e munições apreendidos no interior de Mercedes.
Guilherme Reisen.
Time feminino de Marechal Rondon sofre derrota em casa do Cianorte. Último dia para se inscrever no Pro Esporte. Edital contempla modalidades olímpicas de Marechal Rondon e região. Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro é marcada por nova lesão de Neymar, derrotas da dupla Grenal e demissão do técnico do Grêmio.
E ainda no próximo bloco, missa à noite dá início ao Tríduo Pascal na Comunidade Católica de Marechal Cândido Rondon. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado para deixar tudo pronto no Parque de Exposições Joia do Oeste para a Expo Rosa 2025, que vai acontecer no outro final de semana, dias 25, 26 e 27 de abril. São equipes concentradas no espalhamento de brita pelo parque, limpeza de barracões, montagem de estandes, reparos necessários, podas de árvore e manutenção elétrica. Conforme o presidente da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Nova Santa Rosa, a Sinsar, Cássio Rusch, haverá mais de 90 empresas expondo, espalhadas pelo centro de eventos, demais barracões e também ao ar livre. Ainda de acordo com a diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura, Andréia Niedermayer-Leblein, os trabalhos estão em ritmo avançado para que, na próxima semana, fiquem apenas os detalhes finais para o grande evento. Durante o lançamento de sua agenda legislativa, a Federação das Indústrias do Paraná apresentou aos deputados estaduais nesta semana uma prévia do futuro Observatório dos Pedágios. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. A ferramenta desenvolvida pela FIEP será lançada oficialmente em breve e tem o objetivo de auxiliar o setor produtivo e a sociedade no monitoramento das obras previstas nos novos contratos de concessão de rodovias. Na opinião dos parlamentares, trata-se de um grande avanço no controle social que poderá ser acompanhado por todos os paranaenses. Segundo eles, no pedágio anterior, que durou 21 anos, faltou transparência no acompanhamento dos contratos. O resultado foi tarifas altíssimas que prejudicaram nossa economia e obras prometidas que nunca saíram do papel. Por outro lado, a Federação das Indústrias do Paraná informa que, após anos de articulação técnica e política, o setor madeireiro do estado celebra uma conquista inédita: a inclusão do sistema Woodframe, tecnologia construtiva industrializada em madeira, para financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS e Orçamento Geral da União. A medida comemorada pela FIEP e pelo Conselho Setorial da Indústria da Madeira representa um avanço significativo para a industrialização da construção civil, impulsionando o uso de soluções sustentáveis, limpas e de alto desempenho em empreendimentos habitacionais no Brasil. Esse avanço é considerado fundamental para o crescimento do setor madeireiro estadual. A decisão do Ministério das Cidades, publicada na última semana, atualiza as regras de desembolso de recursos do FGTS e do Orçamento Geral da União, viabilizando o financiamento de moradias sustentáveis construídas com tecnologias limpas e inovadoras.
A coleta de materiais orgânicos e recicláveis em Marechal Cândido Rondon terá alteração agora no feriadão de Páscoa. Como vai funcionar essa prestação de serviços à comunidade, de acordo com as informações da Prefeitura, Carla?
Então, Regis, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon informa que haverá alterações nas datas de coletas de materiais orgânicos e recicláveis durante o feriado prolongado. De acordo com a ACAM, a Associação dos Catadores Amigos da Natureza, não haverá coleta amanhã, sexta-feira, dia 18. Em razão disso, a coleta nos bairros Frankfurt e Líder foi antecipada e ocorre nesta quinta-feira. Por sua vez, a ASCAMAR, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Marechal Cândido Rondon, também informa que não realizará a coleta na sexta-feira. Na Vila Gaúcha, a coleta acontecerá no sábado, dia 19. Na segunda-feira, dia 21, a coleta seletiva será realizada normalmente. Quanto ao lixo orgânico, cuja coleta é feita por empresa terceirizada, a prestadora de serviços informa que não haverá recolhimento na sexta-feira, dia 18, nem na segunda-feira, dia 21. Para evitar acúmulo, as rotas de sexta-feira serão realizadas no sábado, dia 19. De acordo com o secretário Marcial Escher, o ecoponto no Parque de Exposições estará fechado apenas amanhã, sexta-feira. No sábado, das 7 às 17 horas e na segunda, das 7 às 19 horas, o atendimento será normal.
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Marechal Cândido Rondon intensifica, a partir de hoje, a programação da Semana Santa, iniciada com Domingo de Ramos, para relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que termina com a ressurreição de Jesus no Domingo de Páscoa. De acordo com o pároco rondonense Sérgio Rodrigues, a partir de hoje, quinta-feira, com celebração às 19h30, inicia-se o Tríduo Pascal, com uma série de eventos ao longo dos próximos dias em todas as comunidades da paróquia.
Nesta missa, nós recordamos a instituição da Eucaristia, ritualizamos o gesto do lava-pés e, após a missa, a nossa vigília eucarística. Aqui na Matriz, então, a missa 19h30, e nas comunidades que pertencem à nossa paróquia também haverá celebrações durante esta quinta-feira. Nosso Tríduo Pascal se prolonga para Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, com o nosso ofício da Paixão pela manhã, celebração da Paixão às 15 horas na Matriz e também nas demais comunidades da nossa paróquia. E nós continuamos esse clima de recolhimento, de oração pelo sábado. Então nós temos o ofício da Sepultura do Senhor, 7 horas da manhã. Depois nós temos então à noite a grande Vigília Pascal, que já inicia o Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, a missa aqui na Matriz, 19 horas, e também lá no Jardim Marechal, São Francisco também vai ter celebração da Vigília, e o Domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, com missa às 8h30 na Matriz, no Jardim Marechal, celebração na Capela São Francisco, 10 horas a missa em Curvado, temos os batizados na Matriz, a missa de noite, 19 horas, e esta festa da Páscoa se prolonga por toda a semana, chamada Oitava da Páscoa. Então, venha participar conosco. Esse é o momento de fé, momento de renovar a nossa fé, a nossa esperança, de reafirmarmos cada vez mais a nossa crença, a nossa fé na ressurreição de Jesus, na expectativa da nossa ressurreição. Nós também vamos vencendo o mal, vencendo o pecado. A cada dia, pelo sofrimento, unidos a Cristo, nós também ressuscitamos, superamos nossas dificuldades e vamos assim nos aproximando ainda mais da graça de Deus, da sua força, daquela fé que tanto nós precisamos para vivermos e continuarmos firmes em nossa jornada.
Vamos agora às principais notícias do esporte. A ACC Copagril perdeu para o Cianorte pela Série Ouro do Paranaense. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Ouvintes do Frente Ampla de Notícias, o time feminino de Marechal Cândido Rondon da ACC Copagril segue sem vencer no Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Na noite dessa quarta-feira, voltando a atuar no ginásio Enem Braga, as meninas rondonenses foram superadas pelo Cianorte pelo marcador de 3-1. Lembrando que nos outros dois jogos da Série Ouro até o presente momento, o time havia empatado fora de casa. Agora, o próximo compromisso na Série Ouro das comandadas do técnico Gia Model será no dia 26 de abril. um sábado contra a Londrina fora de casa.
Guilherme, hoje também é o último dia para a pessoa interessada se inscrever no programa Pro Esporte.
Regis, o prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. É o programa do governo do estado que vai destinar 50 milhões de reais a projetos esportivos do biênio 2026-2027. As propostas devem ser enviadas online, conforme orientações disponíveis no edital. O valor será dividido em 2 anos e parte do recurso será destinado a projetos voltados à pessoa com deficiência, esporte a motor e ligas nacionais. Ao todo, 5 áreas podem receber propostas e formação em alto rendimento. Modalidades olímpicas, com atuação inclusiva em Marechal Cândido Rondon e na região, como vôlei, judô, atletismo e natação, estão entre os projetos previstos no edital.
E para encerrar, Guilherme, a Série A do Campeonato Brasileiro, jogos de ontem.
Foi uma rodada agitada nesta quarta-feira, Regis. Vamos então aos resultados. O Botafogo, no Engenhão, empatou com o São Paulo em 2-2. No Maião, o Mirassol goleou o Grêmio pelo marcador de 4-1. Com mais um resultado negativo, o técnico Gustavo Quinteiros não resistiu ao comando técnico e foi demitido. Agora, entre os nomes que estão sendo especulados para assumir o comando técnico gremista estão Mano Menezes, Tite, Kleber Xavier, Felipão, Dorival Júnior ou Vanderlei Luxemburgo. Na Ilha do Retiro, o Sport foi derrotado em casa pelo Bragantino pelo marcador de 1-0. Outros visitantes que venceram foram o Fluminense, 2-0 diante do Corinthians e Itaquera, e o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio, tirando inclusive a invencibilidade colorada na temporada. No Maracanã, o Flamengo, em clima de treino, goleou o Juventude pelo marcador de 6-0. O Vitória venceu o Fortaleza por 2-1 no Barradão e o Santos venceu por 2-0 o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória na Vila do time santista desde o retorno à elite do futebol nacional. Porém, não foi tão comemorada assim, porque Neymar saiu machucado outra vez. Ele voltou de lesão, mas voltou a sentir a mesma coxa que estava lesionada. Nesta quinta-feira, no encerramento da rodada, tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão.
Para fechar este bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 61,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
SAAI de Marechal Cândido Rondon discute novas parcerias com a Itaipu Binacional. Operação Tapa Buraco em Marechal Cândido Rondon realiza serviços entre Margarida e Pato Bragado. Prefeito Adriano Bax fala sobre medidas relacionadas à área da educação.
A ONG Arca de Noé sempre precisa de ajuda. E agora, a Prefeitura Rondonense encaminhou um projeto celebrando um novo convênio. Que convênio é esse, Claudinei Domingues? E de que forma a população poderá estar ajudando? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, é um projeto de lei que prevê convênio com o SAAI para arrecadação de doações à Arca de Noé. O que está acontecendo? O Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que visa autorizar o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, a firmar convênio com o Grupo de Amparo de Proteção Animal, o GAPA, também conhecido como Arca de Noé, visando facilitar a arrecadação de contribuições voluntárias. A iniciativa propõe que os usuários dos serviços de água e esgoto possam incluir doações destinadas à entidade diretamente nas suas faturas. Reconhecido como entidade de utilidade pública municipal desde 2009, o GAPA tem enfrentado uma demanda crescente por recursos financeiros para manter suas atividades de proteção e cuidado aos animais. A solicitação para a inclusão das contribuições foi oficializada pela própria entidade em abril de 2025. O prefeito Adriano Bax afirma que o projeto de lei estabelece que o convênio seja firmado no exercício de 2025, com possibilidade de prorrogação em períodos subsequentes. Acrescenta o prefeito Adriano Bax que a arrecadação será realizada de forma transparente, permitindo maior organização no apoio financeiro à entidade filantrópica. Se aprovado o convênio, o GAPA, a Arca de Noé, espera ampliar seu impacto na comunidade local, reforçando seu compromisso com ações assistenciais voltadas aos animais. O projeto de lei foi lido na sessão da última segunda-feira e baixado para análise das comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após os pareceres, a matéria será votada em plenário pelos vereadores.
O site Marechal Cândido Rondon abriu nova conversa com a Itaipu Binacional, visando a formatação de novas parcerias. O que tem de novo, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ontem, o diretor do SAI, o Fábio Regelmaier, juntamente com mais alguns representantes ali da autarquia, estiveram em Foz do Iguaçu, participando de reunião com o Gilmar Seco, né, o superintendente de coordenação e meio ambiente da Binacional. O que aconteceu? Né, a discussão para formalização de uma parceria técnico-financeira. E tem várias ações positivas nisso, né? Uma delas, né? Um objetivo conjunto de atuar na recuperação e preservação ambiental da microbacia do rio Arroio Fundo, né? Com as obras da nova estação de tratamento de água Aeta e da nova rede adutora prestes a começar, a parceria visa não apenas melhorar a qualidade e quantidade de água captada, mas também garantir a sustentabilidade ambiental da região. Mas quem melhor para falar isso pra gente é o diretor do SAI Autarquia aqui rondonense que cuida da água, o Fábio Regelmaier. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo.
Boa tarde, Maico, e ouvindo da Rádio Difusora. A direção do SAI esteve reunida hoje com o senhor Gilmar Seco, que é superintendente de coordenação e meio ambiente da Itaipu Binacional. Tratamos de alguns assuntos muito relevantes para o nosso município. O primeiro deles trata de uma proposta de formalização de uma parceria técnico-financeira para atuar em conjunto com o SAI e outras entidades a fim de trabalhar a questão da recuperação e preservação ambiental dentro da microbacia do rio Arroio Fundo. Visto que estamos iniciando as obras de construção da nova ETA e da nova rede adutora, e em paralelo queremos atuar na preservação ambiental a fim de melhorar a qualidade e a quantidade de água captada no rio. Outro assunto que foi abordado foi a ampliação da cobertura da rede coletora de esgoto, onde o SAI tem um grande desafio que é aumentar esse importante serviço para a população, dando mais qualidade de vida e bem-estar, além de estar adequando as questões de sustentabilidade e preservação ambiental. Diante disso, protocolamos um projeto, pleiteamos um recurso a fundo perdido, visto que para esse ano a arrecadação do SAI está bem comprometida com relação a investimentos com captação de água.
O prefeito Adriano Baques tem dado prioridade em algumas ações pontuais, por exemplo, na questão pavimentação e operação tapa-buracos. Quais são as frentes de momento, Maico Bicker?
São várias frentes, Regis, em todo o nosso município. Uma delas que chama bastante atenção é a operação tapa-buracos na rodovia municipal, né, que liga o distrito de Margarida até o município vizinho de Pato Bragado, né? A gente fala até rodovia rural, né? A ação objetiva é garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e motociclistas que utilizam diariamente esse importante trecho de ligação entre Pato e Marechal Cândido Rondon. Até o secretário de Infraestrutura, Adriano Freitag, né, ele destacou o quê? Que o serviço é fundamental para conservar a via e prevenir danos maiores à pavimentação. Nesse período de obras, né, a solicitação do Adriano e de toda a equipe para que os condutores, os usuários tenham paciência, né, em alguns momentos devido aos serviços. O trânsito fica interrompido por alguns minutos, mas rápido volta à normalidade. Outro assunto até que eu quero abordar aqui, Regis, é em relação a esse grande projeto em todo o município, né, desde sede interior de pavimentação, né? Ontem o prefeito Adriano Bax e o vice Sauer, eles estiveram aqui na Rádio Difusora, participaram do programa As Quentinhas e falaram sobre algumas das principais ações nesses 100 primeiros dias de governo. E houve até uma pergunta do ouvinte, né, relacionado à rua Minas Gerais, que antes era a rota utilizada pelo trânsito pesado, né, em relação a Minas Gerais. revitalização. Foi anunciado, mas até agora não aconteceu. E o prefeito Adriano Bax respondeu isso.
Ela teve a segunda, né, licitação, teve novamente, não compareceu ninguém, né? E aí teve que refazer e agora está na aprovação na Caixa Econômica. Então o secretário Bento Marinho acabei pedindo para ele agora. Então está na Caixa Econômica fazer a revisão novamente.
Refeito o projeto.
Refeito o projeto com os valores atuais e tudo. E daí daqui um próximos dias aí já volta para a gente. É liberado, vai para a licitação e com certeza dentro de 3-4 meses aí está liberado para fazer.
Aproveitando que ontem o prefeito Adriano Bax e o vice Sauer estiveram aqui na Rádio Difusora falando dos 100 dias de governo, um assunto que entrou em pauta foi a educação, que tem tido um começo de ano não muito agradável. Como eles estão tratando dessas demandas na educação rondonense, Michael Bicker?
É, a fala do prefeito Bax e do vice Sauer foi bastante extensa, né, em relação à situação que estava a educação de Marechal Cândido Rondon, segundo eles, né, ao que eles estão fazendo agora e que, de que forma os problemas serão solucionados. Né, o Bax, ele cita, a gente vai até reproduzir aqui no jornal, né, a situação da escola de Vila Curvado e também anunciou, confirmou, né, 80 professores já foram contratados. Ele assinou nesta semana mais de 40 professores também para serem contratados, além de estagiários. Prefeito Baques.
É, nós temos aí colégio, né? Colégio que atende os nossos alunos ali do municipal, que desde o tornado ainda está chovendo dentro. Né?
Então, desde o tornado?
Desde o tornado. Desde o tornado. É uma realidade. Valdomiro, pode lá, está lá chovendo dentro. Hein? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. É, por vezes, participei na gestão passada em algumas reuniões, sempre como vereador, como líder de comunidade, para a gente tentar ajudar aí, entender esse processo, levar as melhorias para dentro dos colégios. Se a gente pegar o Curvado, Curvado é uma vila, né? É distrito a vila, nossa, nós temos mais 8 distritos, e a vila do Curvado hoje é para ser o nosso único colégio integral municipal. E eles levaram uma cartinha para a gente, que é a realidade que a gente encontra lá em Curvado. Então, o que acontece? Curvado é a única que nós temos hoje integral municipal. Ainda se você passar na BR, a gente passa muito rápido, mas se a gente poder adentrar ali na linha Chuí, a gente vai perceber uma quadra quase toda ela quebrada, ela não tem cobertura, não temos muro que proteja aquele colégio. Estamos numa PR, na 497, que liga aí para outro país e para o oeste inteiro do Paraná aqui. A gente fala da segurança e tudo aí, é uma preocupação muito grande dos pais, porque do lado do Boa Vista, eu moro no Boa Vista, tem bastante criança estudando lá. Então, volta e meia, tá lá em casa o paizinho embaixo, como fazer alguma coisa para aquele colégio? A gente fez uma visita já com o Bento Maria há dias atrás, só foi junto. Nós estamos fazendo o projeto, porque além de não ter a quadra não é coberta, não temos muro, temos duas salas de aula que são de container, tá lá 3 anos de container, estudando criança dentro, mais 12 crianças que tem que parar, olhando com a cabecinha em pezinho para poder olhar pro quarto da professora. É uma fobia, é uma portinha. Cara, tá lá estudando ao menos, mas estudar dentro de um container, cara, com tanta riqueza, superávit no nosso município. Aí temos outras 3 salas pequenas, uma cozinha de 3x2, um refeitório, bem dizer, céu aberto com a coberturinha por cima, e a gente falar que é um colégio integral. Isso muito desanima. É, não tem como ficar contente e feliz com isso aí. Então, agora a gente fez um levantamento de todos os educandários, mandei filmar, foto, registro e todos os ofícios que os professores nos mandaram ano passado, quando a gente fez a caminhada de campanha. Eu fiz visita e pedi os ofícios e pedi novamente os ofícios agora, porque trocou alguns professores, para entender se foi mexido alguma coisa ou a realidade é a mesma ainda. E tem tudo arquivado, estou montando agora todo o processo para mim sentar com todos os meus secretariados, com o planejamento, com o financeiro, para mim entender, porque eu quero entregar até o final do ano, se não por completo, mas uma grande parte de melhorias já existentes nesses colégios municipais de um semestre. Por quê? O que a gente notou nessa lança? Que os professores estão desgastados, cansados. Tem que estar fazendo evento toda hora, rifa. Eu fui falar como pai, que eu tenho 3 filhos que passaram dentro do CMEI da Vila Gaúcha, onde que eu fui presidente e fiz parte da diretoria do APAS, onde eu estive dentro da PM, dentro do 25 de março também, que é rifa toda hora com 3 crianças, manda açúcar, farinha para fazer isso, não sei o quê, daí tem que comprar de volta. Mas por que você quer isso aqui? Ah, não, porque nós temos que puxar um telhado lá, é porque nós temos que consertar isso aqui, a lousa está chovendo dentro aqui, eu não consigo chegar no ginásio de esporte, aquele portão está caindo, que queimou o ar-condicionado. Pera aí, onde que está o município? Eu não consigo entender. falamos superávit, fala de um recurso, fala de um município que tem tantos milhões em caixa e nós, aquilo que deveria ser obrigação no município está cabendo para os professores e para os pais cuidar. Eu acho que o pai tem que ajudar, nós precisamos. Às vezes não tem como comprar um computador de imediato, um chuveiro, trocar uma pia, alguma coisa assim, mas tem que ser uma coisa relevante. Agora, não tem que pai fazer puxado de 20, de 15 mil reais, que é a realidade. Você pode ir num colégio falar, ver nota fiscal, está lá. Eu não estou dizendo que por falar, está lá a realidade. É só a gente ir em busca do conhecimento e tem professores que não vão falar, não vão jogar isso para a mídia porque tem medo de uma repreensão e não pode. Eu acho que nós, gestores públicos, temos que fazer política. E quando você, Maria Claudete, como secretária, não diretamente ela estava ligada ao ensino do município, mas já estava aposentada, estava trabalhando no Rui Barbosa, eu trouxe com conhecimento, com a parte técnica dela e com a vontade, com o espírito. E que tem dentro dela de devolver aos professores a virtude deles, que é ensinar os alunos nossos. E não se preocupar em fazer rifa e cuidar puxadinho, um monte de coisa. Nós precisamos devolver para criar cidadãos de bem. E ainda com isso, né, nós temos ainda, deve aqui, ainda os melhores, que é o Junco do Paraná, os melhores. Então é bom. Mas e por quê? Porque ainda temos professores ainda que se dedicam, tudo que acontece estão lá dedicando, e os alunos também, porque os pais também se preocupam com os seus filhos. E aí, agora, com as nossas contratações, contratamos mais de 80 profissionais para educação. Nesse pouquinho tempo de dias agora aqui. E vai ter mais agora, acabei ensinando mais hoje, vai ter mais 40 ou 50. São mais de 30 deles, são de educação especial, que é o atendimento primário, que às vezes tem que ter um professor na sala, um técnico para atender um aluno. E nós tivemos essa falta e o único professor não conseguiu trabalhar nessa aula. Então, a gente fez a contratação, agora vai entrar mais os estagiários também, para dar o suporte. E vamos trabalhar assim para nós desenvolver a educação. E daqui um pouquinho vamos colocar a estrutura. É um desafio grande. Vamos arregar essas mangas junto, eu e o Sal, junto com o secretário Bento Maria, junto com a Fazenda também, porque a arrecadação está entrando, então a gente vai olhar um pouco o cenário e a gente vai trabalhar para poder colocar, se bota uma licitação complexa, se faz por ducandário, porque tem uns ducandários que o valor vai ser imenso, se você pegar agora curvado vai em torno de 3 milhões a 4 milhões de investimento. Às vezes não é viável colocar num pacotão, porque daqui a um pouco ganha uma empresa de fora, vem aqui e eu fico 3 anos trabalhando e não consigo entregar, então tem que dar uma olhadinha nisso também.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco.
Boletim de Conjuntura Econômica cita momento do agro paranaense. Aumenta a preocupação do agro regional com a mancha de bipolares no milho safrinha.
Dos 264 deputados federais que assinaram o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei que pede anistia aos presos por tentativa de golpe de Estado, 21 são do Paraná. Da bancada paranaense, só 9 integrantes ficaram fora desse pedido de urgência que tramita na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não definiu a data para a colocação do projeto de lei em pauta para votação no plenário. O Boletim de Conjuntura Econômica do Deral dessa semana cita as principais atividades agropecuárias do Paraná. Qual o momento de cada uma delas? Boa tarde, Gladson Pacheco.
É isso mesmo, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos os ouvintes de Frente Ampla de Notícias. A cultura da cevada, que está em início de plantio, volta a ganhar espaço no Paraná, com previsão de se ter a maior área já semeada no estado. Maior produtor desse cereal de inverno, o Paraná pode ter 94.600 hectares plantados e uma produção de 40% superior à registrada no ano passado, chegando a 413.800 toneladas. O boletim fala ainda sobre perda de 5,3% no campo na primeira safra de soja, cuja região sul apresentou ganho de produtividade de 4,7%. No entanto, as demais regiões, sobretudo o noroeste, foram bastante impactadas pela estiagem e por ondas de calor atípicas. As lavouras de milho estão com bom desempenho, principalmente nas regiões sul e sudoeste, que concentram a maior parte da área plantada, mas, da mesma forma que a soja, as demais regiões sentem os efeitos de chuvas escassas e calor intenso. No setor pecuário, o documento salienta que as exportações de bovinos pelo Brasil geraram 3 bilhões e 200 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Em média, cada quilo de carne enviada ao exterior custou US$ 4,78. No mesmo período de 2024, custava US$ 4,40. O Paraná manteve pelo quarto ano seguido a liderança na produção de carne suína em frigoríficos sob inspeção estadual, que permite comercialização exclusiva no mercado interno. O estado produziu 155.900 toneladas, respondendo por 20% da produção nacional nesse regime de inspeção. Já o Agrostat, do Ministério da Agricultura, ferramenta que monitora o comércio exterior do segmento agropecuário, mostra que o Brasil exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frango no primeiro trimestre de 2025, com faturamento de 2 bilhões 534 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, tinham sido 1 milhão e 100 mil toneladas, a 2 bilhões e 101 milhões de dólares. O Paraná foi responsável por 559.108 toneladas no primeiro trimestre deste ano, volume 12,3% superior às 497.727 toneladas de 2024. Em receita entraram no estado 1 bilhão e 41 milhões de dólares, aumento de 12,7% sobre os 847 milhões de dólares do ano anterior.
Além de problemas climáticos, os agricultores enfrentam em cada safra os problemas relacionados ao surgimento de insetos e pragas em suas áreas plantadas. Este também é assunto para Gladstone Pacheco, aqui no Frente Ampla de Notícias.
Existem muitos insetos que danificam as plantas. Porém, para serem consideradas pragas, esses insetos devem causar grandes prejuízos à área plantada. As pragas agrícolas são capazes de reduzir a produtividade ou qualidade dos cultivos agrícolas a partir da sua alimentação. Podem também ser transmissores de doenças. Os organismos vivos estão presentes em todos os sistemas de cultivo. Quando esses sistemas possuem diversidade biológica, os organismos se mantêm em certo equilíbrio. Em grandes áreas com uma mesma cultura, a diversidade de organismos presentes nesse ambiente é reduzida. Por isso, alguns seres perdem seus predadores ou inimigos naturais, elevando assim a sua população. Com a população aumentando, os organismos assumem um papel de praga e causam prejuízos às culturas agrícolas. Períodos muito úmidos e quentes podem favorecer a reprodução dos insetos, acelerando seu ciclo de vida. Além disso, podem ser favoráveis a determinadas doenças de plantas. Na atual safrinha de milho, uma das doenças que chama a atenção de produtores é a mancha de bipolares. Trata-se de uma doença grave registrada em regiões de clima tropical, quentes e úmidos, com perdas que podem superar a 70% da produção. Esse é um assunto abordado pelo vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, engenheiro agrônomo Sérgio Mengarda.
Como diz o ditado popular, a agricultura ela não é para amadores. São tantas dificuldades e a cada ano que passa surgem novos desafios. Principalmente quando falamos em milho safrinha. Já enfrentamos uma série de pragas e uma série de doenças, cigarrinha, o percevejo foi um problema severo no passado, até que aprendemos a conviver com esse inseto, a cigarrinha também. E nesse ano vemos uma nova realidade. Não bastasse a severa deficiência hídrica que assolou a nossa região, nos deparamos com uma doença não nova, mas que o ataque aparentemente está muito mais severo esse ano, que é a bipolares. O monitoramento é extremamente essencial e as aplicações de fungicida de forma preventiva são muito importantes para o controle dessa doença. Aquelas propriedades que estão em pendoamento no momento, deve-se levar em conta que existem estudos que afirmam que a aplicação de fungicidas no momento do pendoamento pode ser prejudicial. Então a recomendação é que as propriedades que estão em pendoamento aguardar o final do pendoamento para aí sim fazer as aplicações de fungicidas. Se a praga já está instalada, conversar com a equipe técnica, melhor dizendo, se a doença já está instalada, consultar a equipe técnica para ver qual que é o melhor manejo. Se ela ainda não está instalada, fazer as aplicações de forma preventiva. Essa doença ela tem um ataque severo, rápido e um poder de destruição muito grande. Alguns híbridos eles são mais suscetíveis, outros menos, mas temos observado praticamente em 100% das propriedades algum índice de ataque dessa doença neste ano. Não é qualquer fungicida que tem uma proteção efetiva sobre essa doença, então é de extrema importância sempre o diálogo com as equipes técnicas, vistorias e, se possível, a aplicação de forma preventiva para controle dessa doença e assim conseguir atingir melhores produtividades. A gente sabe que esse ano é um ano difícil. Muitos produtores nem conseguiram fazer uma aplicação, né, preventiva porque não tinha umidade, a perspectiva de produtividade era extremamente baixa, o que desestimula também os gastos, porém essa doença ela pode trazer perdas ainda mais significativas. Então, uma análise, uma conversa com o engenheiro agrônomo responsável e cálculos para definir se é viável ou não fazer é extremamente essencial.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.